começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, com gás aqui da Forte SS, 5:04, 5:04, está começando por você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse último dia do mês de agosto, 31 de agosto de 2018, nessa sexta. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários, mesa de áudio da competência do Rafael Espíndola, nosso mago do som, Jorge Bruno, na central técnica, com Ed Like, Guimarães, o Mister Espelho, produção Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Nacional.
Horas e 5 minutos, vamos falar do jogo de amanhã, que a Nacional transmite Vasco e Santos. Bola rola às 7 da noite, a partir das 6:30. Eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Maurício Costa estarão no campo no Maracanã, na Arena Maracanã, ao lado do Jorge Bambuga, no plantão da informação. 5:05.
Campeonato Brasileiro.
Vamos todos cantar de coração. Santos, Santos, gol!
Valeu, vamos até o CT, onde o Vasco faz o treinamento final, meu amigo, onde define, logicamente, time, define esquema, define tudo, e vem ele aí mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Meu querido Maurício Costa, boa tarde para você. Gente. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Define, mas a gente não vai saber muito não, viu?
É mesmo,
Porque rapaz, o Alberto Valentim, amigo do conselheiro Machado, ele... Vai acontecer o seguinte, o treino estava marcado para as 3:30 da tarde, a imprensa chegou às 2:30. Aí teve em coletiva com o Andrei, daqui a pouco eu vou trazer o Andrei aqui, as falas do volante do Vasco da Gama, e depois ia começar o treino. 3:34, o Alberto Valentim apareceu no gramado do CT das Vargens, que agora virou CT do Almirante, né? Mudou o nome, agora é CT do Almirante, e foi reconhecer o gramado, foi reconhecer o local, afinal... Foi o primeiro treino do Alberto Valentim que ele comanda no Rio de Janeiro. O outro tinha sido o treino de reconhecimento do gramado da Arena da Baixada, que era o gramado de carpete, né, de tapete, o gramado artificial. Então ele chegou 3:34, andou para um lado, andou para o outro, conversou com o auxiliar, conversou com o Valdir. E aí, depois de 20 minutos, esperando os jogadores chegarem da academia, fizeram trabalho antes, se reunirem, estava muito sol, um calor realmente escaldante, sol escaldante. Todo mundo suando pra caramba, 35 graus hoje no Rio de Janeiro, principalmente ali em Vargem Pequena, que é um lugar aberto. E aí, depois de 20 minutos, ele chamou todo o elenco, os goleiros e os jogadores. Uma conversa de 10 minutos com o elenco todo reunido, inclusive com a bola na mão, explicando até parte de domínio, de joelho, como que se tira a bola. Fiz questão de dar uma olhadinha para ver o que ele estava falando. Depois desses 10 minutos, aí ele começou a atividade. Uma atividade de altinha entre dois jogadores, cada um com a sua dupla, e os goleiros fazendo o trabalho à parte. Quando terminou essa atividade de toque de bola, ele pediu para a imprensa se retirar. Já tinha sido informado para a gente que a gente não ia ver o treino inteiro. Então, o primeiro dia de Alberto Valentim no Rio de Janeiro, comandando o Vasco da Gama para essa partida de amanhã. E quem falou com a gente foi o Andrei, uma coletiva antes mesmo do treino, e ele respondeu a pergunta sobre a grande dúvida, né? Será que o Alberto Valentim, agora que ele teve mais um dia de treino, né? Será que ele vai manter o esquema com três volantes, o que ele estava fazendo, colocando o Raul de sábado e o próprio Andrei um pouquinho mais adiantado? Ou será que ele já teve tempo suficiente de ver os vídeos dos jogos do Vasco, de conversar com o Valdir, com quem já estava, com o próprio PC Guzmão, e mudar o esquema do Vasco? O Andrei respondeu o que, que ele acha, né, desse esquema de três volantes do Vasco e esses primeiros contatos com o técnico Alberto Valentim. Vamos ouvir.
Então, a gente não teve muito tempo para conversar com o Valentim. Ele assumiu no jogo um dia antes, então ele teve que manter meio que o mesmo esquema. E depois do jogo ele disse que não gosta de falar. Então a gente não teve uma conversa ainda sobre isso com ele. Mas eu acho que no decorrer da semana, tendo mais tempo, eu tenho certeza que ele vai começar a colocar a filosofia dele de trabalho. E se ele gosta ou não de três volantes ou com dois só e um meia. É pouco tempo de trabalho, mas já com dois jogos. É, eu acho que ele conversa mais que a gente tem que absorver mais mentalmente, porque ele tem pouco tempo para trabalhar, é o segundo treino que ele vai fazer com o grupo todo. Então, eu acho que a gente absorve mais assim, mentalmente, né? O que ele fala, a gente visualiza às vezes também em vídeos para nos ajudar.
É, tá, então, são 5 dias, né? Do técnico Alberto Valentim com o Vasco. É, vamos para o segundo jogo e apenas o segundo treino. Teve um dia de viagem e ontem, depois da viagem, a folga. Então, realmente, é muito pouco tempo para o técnico já colocar o que ele pensa, né, em cima do time, sendo que até em Curitiba ele nem foi ele praticamente que treinou o time, né? Ele chegou lá, conversou com o pessoal, o treino já estava armado, foi mais um treino de reconhecimento de gramado. Então o treino mesmo é hoje, é nesse momento. É, eu perguntei para o Andrei como é que ele está se sentindo de terceiro homem de meio de campo, né? Porque no jogo contra o Atlético Paranaense, na ausência do Wagner, o Valentim recuou o Pikachu para fazer o quarto homem de meio de campo e colocou o Vinícius Araújo. E o André ficou muito sobrecarregado na criação de jogada, porque o Pikachu também não tem essa característica. E eu perguntei se ele está à vontade, se o André se sente à vontade nessa nova posição, caso, principalmente, se o Vasco continuar com três volantes na partida de amanhã contra o Santos. O André respondeu.
Sim, porque eu joguei muito naquela posição também na base. Eu consigo fazer os três homens ali do meio campo, o primeiro, o segundo volante, e consigo também jogar de meio. Então, estou adaptado sim, eu acho que onde o professor for me utilizar, estou preparado para ajudar o Vasco.
Bom, e sobre a partida de amanhã contra o Santos, um jogo que vale muito, né, chamado jogo de 6 pontos, um jogo, um confronto direto, os dois têm a mesma quantidade de pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, os dois têm um jogo a menos, e curiosamente o jogo a menos é um contra o outro, né, Santos e Vasco na Vila Belmiro. O Vasco que abre setembro jogando contra o Santos e fecha o mês de setembro jogando contra o Santos de novo, em partida adiada do primeiro turno. Uma expectativa de um grande público amanhã no Maracanã, 50 mil ingressos foram colocados à venda. A promoção, inclusive, para o torcedor, para o sócio, né, que está inadimplente, ele vai poder chegar lá em alguns setores do Maracanã e conseguir essa anistia, conseguir ficar em dia com o Vasco da Gama. Os que se associarem a uma promoção, aconselho até você, torcedor do Vasco, entrar no site do Vasco, a uma promoção de, inclusive, você virar sócio e ganhar um ingresso para a partida contra o Bahia na próxima rodada. Então, há um grande marketing em torno desse jogo, além da estreia do Max Lopes no Maracanã com a camisa do Vasco. E eu perguntei para o Andrei, a gente perguntou para o Andrei qual é a sensação dele, que eles estão esperando para a partida de amanhã contra o Santos. Vamos ouvir.
Sabemos que a equipe do Santos é muito qualificada, sabemos que será um grande jogo. O Maraca com certeza vai estar lotado pela nossa torcida e é um confronto direto. Temos que ir para cima do Santos para conseguirmos a vitória e sairmos da parte de baixo.
Eu não sei se o Maracanã vai estar completamente lotado. O fato é que até ontem 10 mil ingressos já tinham sido vendidos e hoje a parte sul, atrás do gol, já se esgotou. Então, assim, pelo menos vamos ter um bom público, vamos dizer assim, no Maracanã. Não sei se 50 mil ingressos vão ser vendidos. A torcida do Vasco tem uma tradição de comprar ingresso muito em cima, até no dia do jogo. Mas eu acredito que mais de 20 mil, pelo menos, teremos no Maracanã para essa partida. O Andrei falou também que tem que tomar muito cuidado com o Gabigol, claro, e com o Rodrigo, né, que é um jogador de muita velocidade, talvez o melhor jogador do Santos, a grande promessa aí do time do Peixe nesse ano de 2018. Sobre o time, né, algumas dúvidas. A primeira, uma notícia boa para o torcedor vascaíno, Leandro Castan, ele correu ao redor do gramado antes do treino, não fez o treino com o restante do elenco, mas ele deu uma corrida, colocou no Instagram dele que ele está voltando, falta pouco, então a lesão dele do ombro deve estar por fim, e em pouco tempo, talvez na próxima semana, ele já esteja em condições de jogar na zaga do Vasco da Gama. O Breno demora mais um pouquinho mesmo. E o Ramon tem treinado normalmente, fez o aquecimento com o Henrique, inclusive, e há uma grande possibilidade dele jogar amanhã contra o Santos. Ele vai ser reavaliado, vai fazer uma avaliação especial depois do treino de hoje para saber se ele pode ser relacionado e, se relacionado, se ele pode ser titular na partida contra o Santos. mantendo o time que o Valdir vinha mantendo, que o próprio Alberto Valentim manteve contra o Atlético Paranaense, a possível escalação do Vasco será Martin Silva no gol, o Lennon na direita, a zaga com o Luiz Gustavo, Bruno Silva e o Ramon na esquerda, ou o Henrique. Aí vem Raul, De Sábato, Andrei e Wagner, que treinou normalmente hoje também. No início ele até estava de tênis, pelo que eu vi, ele não estava com uniforme, deve ter chegado um pouco atrasado, mas na hora do aquecimento ele estava normalmente, foi até cumprimentado pelo Alberto Valentim. E no ataque, Pikachu e Maxi Lopes. Esse deve ser o time do Vasco, a não ser que o Valentim mude aí o esquema de jogo, boa parte para o 4-2 com um jogador mais de armação, tire um volante, enfim. A gente acredita que ele vai manter mais ou menos o time do Vasco que jogou contra o Atlético Paranaense, saindo o Vinícius Araújo e entrando o Wagner, que tinha sido poupado. Sobre a nova contratação do Vasco, para quem não sabe, o Lucas Cal foi contratado pelo Vasco, um zagueiro, 22 anos, pertence ao São Paulo, estava no Guarani. E o Andrei conhece o Lucas Cal. Olha o que o Andrei falou sobre o Lucas Cal.
É sempre bom estar reforçando o elenco. Eu tenho certeza que ele é um jogador de bastante qualidade. Enfrentei ele algumas vezes na base e ele sempre levou vantagem. Então, tenho certeza que ele está vindo para ajudar o Vasco. É um grande atleta e vai ajudar muito o nosso grupo. Pô, das vezes que eu enfrentei, São Paulo sempre jogou com três zagueiros. Então, a zaga de São Paulo parecia três muralhas. Ele de um lado e os outros dois zagueiros. Então, e também o que me chamou bastante atenção foi a técnica dos zagueiros, dos três. Então, eu acho que ele é um cara muito técnico. Pelo que eu lembro, ele pode ajudar muito o Vasco também com a técnica dele.
Aí, o Andrei não passou pelo Lucas Cal, não. Apareceu a muralha. Essa muralha, ela parece que para, viu, Carlos Borges?
Vamos aguardar, né? Só um complemento aqui para o torcedor vascaíno, que tem essa questão aí da Associação do Sócio-Torcedor. E também tem a presença do ídolo Mauro Galvão. Vai ser uma sequência que vão fazer em alguns jogos no Maracanã. O capitão da conquista da Libertadores em 1998. Ele vai colocar o nome na calçada da fama do Maracanã e será levado ao campo. E terá também uma exposição de troféus conquistados pelo Vasco no espaço Bossa Nova, é isso, né?
Tem ali embaixo, perto da imprensa ali, o Borges. Merece também, não jogou só no Vasco também, né? Foi campeão com o Botafogo também, grande zagueiro aqui no Rio de Janeiro, além do Inter, do Grêmio. O Mauro Galvão, capitão do título da Libertadores da América de 98, né?
Tá certo, então. Meu querido Maurício Costa, um abraço, mas tá calor ainda por aí, de Vargem pra cá?
Eu tô no ar-condicionado agora, viu, Carlos Borges?
Então, tá tranquilo.
Não tô sentindo, não.
Mas sentiu muito calor, não?
Senti muito calor. Sabe que passa o calor, Carlos Borges?
Como?
Ventinho.
Tá certo, um abraço, hein?
Carlos Borges.
Antes de chamar o Santos, deixa eu chamar ele, o comentarista, que sabe o que diz? Por parte, né, Valdir? Primeiro, se você acha que ele vai manter os três jogadores. O Van Burg acha que esses três jogadores do meio de campo deram uma tranquilidade maior ao time em termos defensivos. E aí, o que você acha? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges. Boa tarde, os ouvintes ligados do programa do Mundo da Bola. Abraço também pro Luiz Ferreira. Olha só, Borges, eu convivi com o Alberto lá no Botafogo. Ele é uma pessoa que trabalha muito. Ele tem pouco tempo para trabalhar. Eu acredito que ele mantém por um motivo muito simples. Ele gosta de jogar com marcação forte, mas com dois jogadores jogando pelos lados e um centralizado. Se ele jogar com dois volantes, ele não vai poder jogar dessa maneira. Eu acredito que ele jogue com esses três volantes, com o Wagner do lado, Pikachu do outro e o centralizado, ou o Vinícius Araújo, ou não, o Max Lopes.
O Vinícius Araújo está fora.
Maxi Lopes.
Vai ser o Maxi
então,
Lopes,
eu acho. Possivelmente. Primeiro porque ele não teve o Maurício, estava ouvindo atentamente o noticiário do Maurício. Ele foi apresentado e o time fez um dois toques.
Não deu tempo, né?
E hoje,
se ele mudar, eu acho que é uma loucura.
Claro, e hoje, veja bem, o Vasco vai ter tempo para isso na semana do dia 12, porque o Vasco não está em nenhuma competição.
Isso, ele tem uma semana
dia
cheia.
Dia 12, dia 19, são os jogos que o Vasco vai ter, são meio de semana que tem Libertadores, Copa Sul-Americana, e o Vasco vai ter a semana...
É praticamente o mês de setembro todo, ele vai ter
Tirando esse meio de semana agora, que ele joga na quinta-feira...
Que é dia 5.
Dia 6, o Vasco joga 6.
Né? E depois o resto...
Você colocou muito bem. Só tem a semana do jogo contra o Corinthians, que é dia... O Corinthians, não. Depois do Flamengo-Corinthians, que é o dia 26, dia dia 27 o Vasco joga contra o...
É que complementa...
É o jogo que se você contar em Portugal, os caras vão rir. Que o jogo do segundo turno é primeiro que o do primeiro turno. Mas então, ele vai ter tempo para trabalhar.
Você trocaria aí?
Eu não, sabe por quê? Ele não teve tempo, ele deu um treino em Curitiba e outro hoje.
Agora, você colocaria o Ramon?
Não.
Você colocaria o Ramon voltando? Não.
Não dá mais no jogo como esse. Nos dois com a mesma pontuação, eu mantinha o Henrique. Poderia usar o Ramon no segundo tempo.
Mas não
o Ramon não tem caixa para jogar 90 minutos. É mais jogador, mas não colocaria não. Ou de repente ele pode começar com o Ramon e tirar o botão Henrique no segundo tempo. Mas eu acho que ele não coloca o Ramon.
Agora, em relação...
Eu acho que ele vai manter. O Roberto é um cara coerente, ele vai manter o que vinha sendo feito pelo Valdir. Até porque não tem tempo. Aí depois...
Começa a analisar o time.
Aí ele vai ter tempo para trabalhar.
Essa questão da zaga, porque vem o Lucas Cal aí, você tem a... Você pegando
o Guarani no Paraná Clube.
Esse Lucas Cal vem para resolver o problema do Luiz Gustavo e também do Bruno Silva, que tomaram o gol do Atlético Paranaense. O cara não precisou nem subir na cabeça, agachou e cabeceou. A zaga... Por exemplo, com esses três jogadores, está protegida ou não? Ou a questão são jogadores que a gente até comentava no jogo do Vasco contra o jogo que nós fizemos lá, o último
Vasco
São Januário,
e
Chapecoense. Eu estava comentando que a zaga era baixa.
É.
Ou não?
O Luiz Gustavo não se firmou como zagueiro, andou até jogando bem como lateral. O Bruno Silva não é zagueiro, é volante. Foi improvisado. O Vasco tem bons zagueiros. Você tem o Breno, que é um bom jogador. O Leandro Castanho, que é um bom jogador. O Lucas Cal vai ser mais um. O Vasco perdeu o Paulão, perdeu lá o outro zagueiro que foi embora também. Fugiu o nome dele agora. Mas
O Erazo.
Então o Vasco tem bons zagueiros. Eu acho que o Vasco tem bons zagueiros. Esse Lucas Cal, pelo que disse o Andrei, eu vi ele jogando no Guarani. É um bom jogador, é jovem. Tem futuro, 22 anos. O Alberto, ele conhece muito bem o futebol de São Paulo. Claro que esse jogador já veio com a referência dele. E ele indica bem. Você vê que ele, quando estava no Botafogo, ele indicou o Jean, que estava no Corinthians, indicou o Iago, que também é um bom zagueiro que veio do Corinthians. Então eu acho que o tempo, eu acho que o Vasco, a partir de amanhã, vai ver uma nova era. O jogo amanhã é muito importante. O Vasco está...
E foi correto gerar de São Januário esse jogo? Outros jogos
em
também?
Em termos de... Eu não sei qual o objetivo do Capello de tirar o jogo de São Januário. Não sei porque é para fazer obra nas cabines ou para fazer alguma coisa a mais. Porque o Vasco sempre tem bons públicos de São Januário. Até me surpreendeu o público quanto a Chapecoense.
Mas
ele
está
pensando grande,
mil.
Ele está pensando grande. O Vasco é um clube grande. Está pensando grande. Eu me lembro que eu fiz um jogo com o Rui no domingo do Dia dos Pais, do dia 15... Dia dos Pais em 2015, Vasco e Joinville. O Vasco botou mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Então, eu me lembro que na gestão do Roberto também, quando o Vasco estava na Série B, que a gente fez, teve um jogo contra o Juventude, jogo que sacramentou a volta do Vasco, foi uma sexta-noite, botou também mais de 50
outro
mil.
Outro detalhe também...
Ele está vendo o lado de faturamento, né?
Não deu tempo, e também o time, se pelo menos conseguisse um empate contra o Atlético Paranaense, ainda daria mais público. Senão vai dar essa casa de 20
mil. Eu acho
mesmo,
que
né?
Não passa de 25.
Do horário.
Não, horário, 7 da noite. Se o time ganhar bem, e aí, sabe, aí as coisas começam a fluir. Ele está fechando com o Maracanã. Muita gente queria ter o estádio que o Vasco tem. O Vasco tem e está abrindo mão. Sei o porquê. Não, sinceramente, eu não sei o porquê. Se eu tiver a oportunidade de encontrar com o campeão no jogo... Mas hoje os repórteres, coitado, não conseguem entrevistar ninguém.
Não consegue nem ver o treino.
Então, se eu esbarrar com o campeão pelo Maracanã, eu vou perguntar por quê. Porque eu não entendi o Vasco jogar. Tudo bem amanhã, mas o Vasco quer jogar daqui para frente, sempre lá. E quanto o Flamengo já vendeu o jogo para Brasília. Que era jogo para jogar no Maracanã, né?
O mando era do Flamengo, esse?
O mando é do Vasco.
Mas o Vasco é que vendeu.
O Vasco que vendeu. Depois ele joga com o Botafogo no estádio Nilton Santos. E contra o Fluminense, o jogo vai ser no Maracanã, que o mando é do Fluminense.
Do Fluminense. Tá certo, então. São 5h23. Só lembrando que o nosso Rodrigo Ricardo me lembrou o detalhe em relação. É R$20 para quem não é sócio. E para quem é sócio do Vasco, R$10. No jogo de amanhã, Vasco e Santos, que você vai conferir aqui na Nacional. 5h23, vamos falar do Santos.
Santos! Santos! Gol!
Ele vem aí para bater legal.
Luiz Ferreira é Nacional.
Agora o outro lado.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para você, Carlos Borges, Valdir, Rafael Esmila na mesa e você, ouvinte, ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola. Só antes de falar do Santos, Borges, o Lucas Cal, ele é de 16 de março de 1996, como o Borges colocou, 22 anos. Você falava da questão do Vasco ter uma zaga alta, ele tem 1,85m e 78 quilos. Agora, Borges, falando do Santos, ainda tem aquela confusão na Vila Belmiro por conta das declarações do Cuca após a eliminação do Santos Libertadores pelo Independente. Ontem a gente teve uma entrevista coletiva com José Carlos Pérez, na qual ele disse que o Cuca toma conta do futebol e ele toma conta do administrativo. O funcionário que em tese foi responsabilizado foi mandado embora. Ele diz que não fez nada, que não era dele.
Não era dele.
Enfim, o Santos está uma grande confusão. Eu converso com pessoas ligadas lá, as informações que eu recebo é que o Santos está uma panela de pressão, está prestes a explodir. Só que o que a gente quer saber é o seguinte: o Santos também está na parte de baixo da tabela.
Tem a mesma pontuação que o Vasco.
Mas está na parte de baixo.
É.
E lá fala-se, inclusive, no perigo do rebaixamento. A gente sabe que esse momento agora do Campeonato Brasileiro é que as coisas começam a funilar.
Mas será, Valdir, que vai implicar no esse caso do Cuca, vai implicar no time?
Eu vi entrevista ontem, Luiz, só dando um pitaco, que eu vi entrevista ontem do presidente do Santos. Ele falou, o Cuca manda o time, eu mando o quê? Ele falou, o Cuca errou de ter falado publicamente.
Isso mas, o próprio Hamburgo falou aqui. Não deveria ter falado publicamente.
Mas ele não errou no que ele falou.
Não.
Então ele admitiu que houve um erro do
foi
Santos.
Foi honesto.
Mas ele, gostei do que ele falou. Ele sabe que cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Ele manda no futebol, manda no clube. Eu acho que isso aí não vai interferir, hein? Isso aí não vai interferir, que é outra competição.
Tem nada
Santos
a ver.
Agora está com foco somente no Campeonato Brasileiro. E amanhã é o jogo do afilhado e o do padrinho.
Porque o Alberto Valentim, sobre isso depois,
que estava parado, ele voltou ao cenário, indicado quando o Botafogo procurou o Cuca no sábado de carnaval. O Cuca disse, olha, eu tenho um compromisso com a televisão, vou te comentar a Copa do Mundo, não quero trabalhar até o final da Copa, mas indico um bom treinador, que é o Alberto Valentim. Uhum. Então amanhã vai ser a primeira vez que eles vão se encontrar, o Cuca e o Alberto Valentim.
Valeu, e o Cuca falou?
Falou, Borges. Primeiro lugar, tudo isso que a gente colocou, administração, futebol, como é que está o clima no Santos? O Cuca respondeu.
O clima é bom, é ótimo. Nós não fomos superados dentro do campo. Não fizemos uma grande partida, mas não fizemos uma péssima partida. Foi uma partida nervosa, essa é a verdade. Por todos os fatores que envolveram o jogo. Mas nós não fomos eliminados no campo. A gente está vendo essa Libertadores aí, ninguém teve vida fácil, ninguém passou tranquilo. Então, nós poderíamos ter passado, não passamos. Temos 18 jogos do Brasileiro, temos que cuidar agora do Brasileiro. Fazer o melhor que a gente pode até o final dessa competição. Ver o que a gente consegue fazer de melhor.
E aí, segundo o Cuca, o clima tá legal. Agora ele também falou sobre o jogo contra o Vasco e também sobre o reencontro com o seu pupilo, Alberto Valentim. Fala, Cuca.
É um confronto direto, duas equipes com a mesma pontuação, um jogo... interessante, um jogo de 6 pontos, como a gente fala, né? O Alberto chegando agora também vai encontrar uma dificuldade, assim como todo treinador no início de um trabalho. É um rapaz que eu gosto muito, que quando eu voltei ao Palmeiras fiz questão de buscá-lo novamente, via nele um potencial enorme, como ele está demonstrando, né? Eu desejo a ele toda a sorte do mundo, ele sabe, independente de estar num lugar ou outro, exceto quando jogar contra, né? No sábado não, mas na sequência que ele faça um grande trabalho.
Esse aí é o Cuca, ele tem alguns desfalques para o jogo de amanhã, o Luiz Felipe e o Lucas Veríssimo estão com lesionados, o Léo Cittadini também torce no tornozelo, o Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe estão com lesões musculares, Léo Cittadini com entorse no tornozelo, o Renato está com uma lombalgia, o Vladimir está com uma dorsalgia e o Bruno Henrique está suspenso. Possível time que entra em campo amanhã: Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Robson, Bambu, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Carlos Sanches e Diego Pituca, Derlis Gonzalez, Gabigol e Rodrigo Borges.
A ausência do Bruno Henrique
é muito importante.
Mais do que o Lucas Veríssimo.
O Lucas Veríssimo forma dupla de zaga com o Gustavo Henrique, porque aquele que jogou no Flamengo, que vinha jogando bem, o David, David Braz foi embora pro exterior, foi pra Turquia.
Eu acho que foi pro futebol turco.
Futebol turco, Então vai jogar o Robson Bambu, que eu não conheço, é da base. e o Gustavo Henrique.
O Bruno Henrique faz falta lá na frente.
Muita falta.
Porque eles fazem sempre jogando com aqueles três, né? Rodrigo de um lado,
Gonzalez e Debs Gonzalez fez um golaço no jogo contra o Bahia, um chute de três dedos. Tem um bom jogador, que é o Brian Ruiz, que é um bom jogador também. O Gabigol não gosta muito dele, não. Acho que ele é um jogador comum, que pensa que joga mais do que joga. Eu acho que o Vasco tem condição de ganhar do Santos. Não vai ser um jogo fácil, mas o Vasco tem condição de ganhar do Santos.
Valeu, 5h29.
Ah, só um detalhe. Amanhã vamos viver a expectativa do novo gramado, hein? Amanhã o Debrecht falou que amanhã é um novo gramado. Depois da bronca do Diego, que foi muito bem dada, diga de passagem, amanhã é um novo gramado do Maracanã. Em
homenagem aos dois repórteres que estarão no jogo.
É, homenagem aos dois.
Rafael Monteiro. 5h29, voltamos já.
Nacional.
No mundo da bola. No mundo da bola.
Peco, valeu, 5 horas e 32 minutos com ele, Espíndola, nosso Rafael Espíndola, da banda Roterdã, que manda muito bem.
Excelente banda.
É, o Forte S.A. manda por aqui, mas Roterdã manda no Brasil inteiro. 5h32, é hora do Momento
Estádio. Momento Estádio.
E nesse Momento Estádio vamos falar de natação. O repórter Juliano Justo traz pra gente um balanço do troféu José Finkel, realizado no Esporte Clube Pinheiros, e também da preparação dos nossos atletas para o Mundial de Piscina Curta. Vamos ouvir então nosso JJ.
Juliano Justo.
Fala, pessoal da Rádio Nacional. O assunto agora por aqui é natação. O troféu José Finkel agitou a piscina do Esporte Clube Pinheiros aqui em São Paulo durante o último final de semana. E os donos da casa faturaram o título da competição com 3.472,5 pontos. A equipe do Minas Tênis Clube ficou em segundo, com 2.382. E a Unisanta fechou o pódio com 1.098 pontos. Mas o ponto alto do torneio foi a briga pelas vagas para compor a seleção brasileira no Mundial de Piscina Curta de dezembro lá na China. 11 atletas atingiram essas marcas. Um dos maiores talentos da nova geração, o Vinícius Lanza, alcançou os índices para os 100 e 200 metros medley e os 200 metros borboleta.
Ah, tô muito feliz, acho que foi fruto aí de muito trabalho, muita dedicação, muito apoio de muita gente envolvida, todos os profissionais estão de trás da gente, equipe do Minas, equipe lá da faculdade de Indiana também, que me dá todo o suporte. E tô muito feliz de estar nadando para as melhores marcas, quebrei um recorde sul-americano nessa competição, meu primeiro, e tava sendo uma competição maravilhosa.
Luiz Altamir, na prova dos 200 borboleta e nos 200 metros livre, será outro estreante em mundiais de piscina curta.
Estar competindo com esses caras para mim é uma honra, porque você vê que o nível da natação brasileira está aumentando nessa prova de 200 livre e o revezamento vai ficando cada vez mais forte.
Entre as mulheres, um dos destaques foi Larissa Oliveira, dona dos troféus de índice técnico e de atleta mais eficiente. Ela faturou também o índice nos 100 metros livre e projetou mais esse mundial.
Esse é o meu terceiro mundial de curta, fui para Turquia, Doha, na verdade quarto, né? Turquia 2012, Doha 2014, 16 Canadá e agora estou indo para a China, né? A gente foi medalhista no 4x50 misto, de livre e de medley. Agora estou... Claro, a gente vai talvez pensar no revezamento, mas eu estou querendo ir bem focada para as minhas provas individuais.
Outra mulher destacada foi a bicampeã mundial nos 50 metros costas, a Etienne Medeiros. Ainda buscando a melhor forma depois de uma cirurgia, ela obteve o índice para brigar pelo tricampeonato. Mas nessa edição do Mundial, ela prefere não se cobrar tanto.
Olha, eu pretendo estar mais uma vez entrando para as provas sorrindo. Eu acho que eu deixei um pouco esse lado por conta de muita preocupação. Até estou tentando nas provas que eu estou entrando entrar um pouco mais sorridente, porque eu acho que isso faz parte de mim. Mas ela vai chegar mais madura no final do ano, com certeza. Então, assim, passo a passo.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, e a matéria completa do repórter Juliano Justo, nosso JJ, incluindo depoimentos do César Cielo e outros grandes nomes da nossa natação, está na página do programa No Mundo da Bola, no site da Rádio EBC. Acesse agora radios.ebc.com.br e fique por dentro do nosso conteúdo. Sim, Luiz Ferreira.
Mais uma dos esportes olímpicos, Borges. O Comitê de Ética do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, anunciou nessa sexta-feira, agora há pouco, por volta das 15h30, a decisão sobre a acusação de omissão envolvendo o coordenador técnico Marcos Goto e a Confederação Brasileira de Ginástica. Após a investigação, o Conselho afirmou que há uma, abre aspas, total inexistência de provas, fecha aspas, de que o treinador ou a entidade máxima da modalidade no país tivessem conhecimento dos abusos sexuais relatados por ginastas contra o técnico Fernando de Carvalho Lopes, que teve passagem pela seleção brasileira entre 2014 e 2016. Esse escândalo foi amplamente divulgado e discutido aqui, não só pelo Wagner Gomes e Astrid Nick, mas também aqui no programa No Mundo da Bola. Borges.
Depois da desconvocação do Pedro para a entrada do Richarlison, o Fagner tem lesão diagnosticada e será desconvocado da seleção brasileira. O lateral direito Corinthians sofreu problema na quarta-feira diante do Colo-Colo. O prazo de recuperação é de 3 a 4 semanas. Suspenso para o jogo contra o Corinthians esse sábado, contra o Atlético. Ele vai desfalcar o Timão contra o Ceará no dia 5, Palmeiras dia 9 e nas semifinais contra o Flamengo pela Copa do Brasil no próximo dia 12.
Mas eu acredito que pro jogo do dia 26 ele já possa estar em campo.
Ah, sim, sim.
Então acontece. Agora, mais do que nunca, é que o Corinthians não vai abrir mão de dar vantagem ao Flamengo de poder contar.
Será que é uma vantagem?
Eu não sei, sabe? Eu acho que o pedido do Flamengo foi muito mal formulado.
Hoje em dia o futebol tá tão igual.
É, eu também acho.
Acho que é muito difícil. Só se fosse um
na época, o Zico. O Sócrates no Corinthians e o Zico no Flamengo. É,
posso, com licença, Valdir, se me permite. Tem um amigo meu, torcedor do Flamengo, corneteiro, o seu Silva. Ele disse o seguinte: graças a Deus que o Tite convocou o Paquetá e não o Everton Ribeiro.
Tá jogando muito
mal. Sim, porque o Everton tá jogando muito mais que o Paquetá.
Então é o seguinte, e o Flamengo colocou uma exposição pra CBF muito mal colocada, me perdoa as pessoas do Flamengo, que eu tenho o maior respeito. Ah, porque eu tenho o Cuejá. O Cuejá proibido da seleção colombiana.
Problema.
E a CBF, eu critico muito a CBF, que era incoerente.
Eu acho que poderia ser 19 sem problema nenhum, porque o Flamengo e o Corinthians não estão na parte da
Copa. Dia 19 é data de Copa Sul-Americana.
Então,
podia botar esse jogo. Diz que a TV até abriu mão, a CBF é que vetou, não sei porquê. De repente o pedido não foi bem feito. Eu acho que poderia, independente de Paquetá, poderia ter mudado, mas de repente vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse negócio de data FIFA é um saco, sabia?
Mas
mais aí, outubro e novembro.
Mas só dar uma explicação, Borges. Ah, se não você me engano,
pode usar
pelo
mês. Não,
olha só. Até o mês de outubro, novembro, a FIFA vai divulgar o calendário dela com competições, seleções de base, feminina, principal, de todas as modalidades do futebol, todas as áreas, daqui até 4 anos. Ou seja, você vai saber daqui até a Copa do Mundo 2022, que é no final do ano de 2022, quando que tem data FIFA, quando tem Copa América, tudo. Então, quando o calendário é divulgado, todo mundo já sabia que agora ia ter data FIFA.
O Mário Silva... O Mário Silva tem razão quando eu falo o seguinte.
O problema sabe qual é, pode botar
que ele merece.
O problema sabe qual é? O problema é de data.
O Mário falou uma coisa muito certa. Hoje mesmo eu estava conversando com ele. Os caras deixam a boca com a data FIFA. Pra jogar com essa mulambada de El Salvador, 2 jogos horrorosos, que a gente vai perder tempo de assistir esses 2 jogos horrorosos contra El Salvador. Se vier jogar aqui no Rio, pede pro bom senso.
Agora
deixa a bola pra fazer um jogo desse.
O futebol brasileiro também tá terrível, né? Botar a mão no, na cabeça, tirar os cabelos.
E agora os caras ficam. Ah, porque o Tite, tudo bem, o Tite tá na dele.
O Cuejá faz muito mais falta para o Flamengo do que o Lucas Paquetá, porque não tem
Eu só acho que o Tite, que merece todo o meu respeito, e acho que ele tem que continuar realmente à frente da seleção. Só acho que ele agora deveria levar somente jogador que não atua no Brasil. Só os jogadores que atuam no exterior. Ele levou tanta mulambada para a Copa do Mundo, mas um menos um vai fazer a diferença nesses amistosos horrorosos que o Brasil vai fazer.
5:40 é o Campeonato Brasileiro Série B.
Campeonato Brasileiro Série B.
O de peso.
Bruno Mendes. Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Brasileirão, 24ª rodada, que começou na última segunda-feira, quando o Curitiba foi até Pelotas e venceu o Brasil por 1-0, gol do Guilherme Paredes. Na terça-feira, Criciúma e Guarani ficaram no 0-0 no estádio Heriberto Rios. E na capital paulistana, na Arena Barueri, o Oeste perdeu para o São Bento por 1-0, gol do Francis. Nesta sexta-feira, teremos mais 4 jogos, logo mais 7:15 da noite. A bola rola no Estádio do Café para Londrina e Atlético Goianiense. O Paysandu recebe o Juventude no Estádio da Curuzu, em Belém. 9:30 da noite, teremos no Rei Pelé em Maceió, CRB e Sampaio Correia. E no Moisés Ucarelli em Campinas, Ponte Preta e Vila Nova. Rodada, ela prossegue neste sábado, 4:30 da tarde, no Estádio da Ressacada em Florianópolis, clássico Avaí e Figueirense, às 19h. Tudo isso horário de Brasília. Teremos Goiás e Fortaleza no Estádio Olímpico em Goiânia. E fechando a rodada às 9:00 PM, no Municipal de Varginha, teremos Boa Esporte e CSA. Lembrando a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro: Fortaleza é o primeiro, 46 pontos. Em segundo, CSA, 40. Em terceiro, o Avaí, 39. Fechando o G4, o Guarani com 37 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento: o Paysandu, 17º colocado, 25 pontos. 18º é o Brasil, 25 pontos. 19º, Sampaio Correia, 21 pontos. Segurando a lanterna, o Boa Esporte, com 18 pontos ganhos.
Valeu então. Então, jogos aí só pra confirmar: Londrina e Atlético Goianiense, Paysandu e Juventude, Ponte Preta e Vila Nova, CRB e Sampaio Correia. E ainda no sábado temos Avaí e Figueirense, Goiás e Fortaleza, um jogo importante no Serra Dourada, Boa Esporte e CSA de Alagoas. 5:42.
Olha aí, o timaço nacional.
É, o Palmeiras sofreu, mas classificou para oitavas. Classificou para oitavas de final da Copa Libertadores da América e para as quartas, né? Jogou pelas oitavas, passou para as quartas. E o Luiz Ferreira está trazendo notícias do Palmeiras, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, raras isso vezes pouco, eu vi, hein, na minha vida algum jogador fazer uma coisa que o Felipe Melo fez. Era um jogo que todos os canais, rádios, sites estavam colocando. O jogo tinha tudo pra ser tranquilo, que o Palmeiras tinha vencido o jogo de ida lá em Assunção por 2-0. Mas é um jogo tranquilo, vamos administrar o resultado. Felipe Melo quase me quebra a perna do jogador do Cerro Porteño. Com 3 minutos, é expulso, o Palmeiras toma um sufoco danado, leva um gol. A partida foi até os 55 minutos do segundo tempo, não somente pela confusão, o Davidson do Palmeiras também foi expulso, mas também pelo atendimento a um jogador do Cerro Porteño, abriu o supercílio, teve choque de cabeça com Borra, então foi uma coisa complicada. Até a torcida do Palmeiras aplaudiu, dando força pro jogador quando ele foi retirado de ambulância para ir pro hospital Machado. Graças a Deus, tá tudo bem com ele. Primeira pergunta da entrevista coletiva pro Filipão. Filipão, como é que tá a situação do Felipe Melo? Como é que tá essa situação com relação à arbitragem? Saca só o que ele respondeu.
Pode comprometer durante um jogo, sim. Mas o que aconteceu depois do episódio da expulsão foi o que eu quero falar para vocês. Não quero falar sobre expulsão, não quero falar sobre arbitragem, mas quero falar sobre a equipe que jogou 98 minutos com 10 jogadores. É isso que eu tenho que pensar, valorizar e dar os parabéns a uma equipe que jogou 98 minutos contra uma outra equipe, tomou um gol num cruzamento, num chute fantástico, que eu não sei o que aconteceu, e que se comportou de uma forma maravilhosa. E é assim que se formam as equipes, que são as equipes vencedoras. Eu vejo por esse prisma. Outro assunto, Felipe Melo, situações que aconteceram antes ou depois, é um assunto de vestiário, um assunto que eu vou tratar internamente.
É um assunto que ele vai tratar internamente. Duas informações: o Palmeiras já se movimenta nos bastidores para fazer a defesa do Felipe Melo.
Defesa?
Calma, deixa eu molhar a palavra, calma, filho. A defesa, porque o jogador pode sofrer uma suspensão de até 3 jogos, perderia boa parte do restante Libertadores de América, caso o Palmeiras se classifique para a final. E quem deve ganhar uma chance com essa suspensão que é praticamente certa do Felipe Melo é o volante Thiago Santos, Borges.
Ô Valdir, o Felipe Melo é brincadeira, né? O profissional que ainda vem a diretoria querer defender o cara, porque tinha que deixar o cara...
Um detalhe.
O Filipão deve ter conversado com ele, mas não adianta.
Porque tem gente que contrata o Felipe Melo.
Só um detalhe para colocar mais na fogueira, Borges. Na volta para o Brasil, perguntaram ao Felipe Melo: pô, Felipe Melo, você acha que errou e tal? Eu não tenho que pedir desculpa de nada.
No Brasil, o jogo foi antes.
Perdão, quando ele tava saindo. Eu tenho que pedir desculpa de nada. Tá bom.
Olha, eu vou ser bem brando com ele. Você que é o irresponsável. Porque eu tinha mais adjetivo, mas não vou.
Dá direito ao Deverson fazer o que fez também, que incentivando a torcida no final, ele queria o quê?
É.
Criou uma confusão
danada.
Criou uma confusão danada por causa do Felipe Melo fez. Ninguém falou nada, vou fazer.
Olha, o que o Felipe Melo fez ontem, se eu sou presidente do clube, eu mandava ele embora hoje. Não jogava mais. O que ele fez, ele foi uma falta de respeito com o clube. Com o adversário, uma entrada criminosa. Não estava vendo o jogo. 3 minutos de jogo, a entrada que ele deu. E com seus companheiros. E com o treinador. Pelo pouco que eu conheço o Filipão, não tenho contato com ele. Para não dizer que eu falei com ele uma vez. Foi apresentado ele no aniversário do Espinosa. O Palmeiras veio jogar no Rio. Foi o aniversário do Espinosa. Ele estava, que eles são amigos de longa data. O cara me pareceu uma ótima. E todo mundo que convive com ele diz que ele é uma grande figura. E o que ele falou? Ele falou: a sua de vestiário, reserva no vestiário. Ele vai ficar mal, Felipe Melo.
Tudo porque, bem, mas... Pô,
pelo amor de Deus.
Não vai aprender,
mas aí, não vai... Eu não sei mais o que fazer com ele, cara.
Pau torto.
Não tem jeito, morre torto. Dizia Jacques no pandeiro. Então, ele prejudicou o time. Uma classificação, um jogo que eu achava que ia ser Palmeiras tranquilo.
Complicou o problema.
Todo mundo achava isso. Com 3 minutos. Eu só vi um jogador ser expulso com 3 minutos antes. Eu não era repórter ainda. Em 1976, fui assistir um Vasco e Flamengo. 76, não estava lá. E o Moisés foi expulso com 3 minutos para aquele apto baixinho, gaúcho, Gomar Martins. E, sabe, são coisas que não podem acontecer. O que ele fez ontem é coisa de ser... E o jogador só sente no bolso. Fazer defesa? Meu amigo, ele não joga mais a Libertadores. Se a Conmebol é uma entidade séria,
não
é
poder
10 jogos.
Ó, quartas de final confirmado, dia 19 em Avejaneda. River Plate Independente joga a primeira na volta, dia 2 de maio, no Monumental de Núñez. Grêmio e Atlético Tucumã, da Argentina, no dia 18, vai ser em Tucumã o primeiro jogo. Jogo de volta na Arena do Grêmio no dia 2 também de outubro. Palmeiras e Colo-Colo no Chile, no Chile, o primeiro jogo será no Chile no dia 20/9 e a volta no dia 3/10 no Allianz Parque. Cruzeiro e Boca Juniors, que me parece o melhor jogo dessas quartas de final da Argentina, será o jogo na ida no dia 19 na Bombonera e a volta no dia 4/10 no Mineirão. É o jogo mais importante.
Jogo mais importante, mas eu vejo um caminho bom para os clubes brasileiros.
É, porque todo mundo joga aqui.
Eu vejo um caminho bom.
Bem que você
gosta
de jogar jogo de volta, Flamengo está aí provando que não...
Que nem sempre é bom. Mas olha, eu vejo um caminho bom para os clubes brasileiros, hein? O Grêmio, para mim, passa pelo Tucumã o Grêmio passa. Para mim, o adversário mais difícil aqui
é o Boca, é o Cruzeiro.
É o Cruzeiro que pega o Boca.
Com certeza. 5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final com ele, o melhor do som, o melhor, ele é o mago do som, espetacular, incrível, extraordinário, o melhor do mundo, 5h52.
Você usa outra camisa.
Campeonato Brasileiro Série C.
Vem de peso.
Vamos destacar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, que já tem os 4 clubes definidos. Os que vão para a Série B em 2019, Bragantino, Operário do Paraná, Cuiabá e Botafogo. Mas agora começam as semifinais da competição. Claro que o pessoal também quer beliscar um título em 2018. Teremos neste sábado, às 16h, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Bragantino e Operário do Paraná. Na outra semifinal, será realizada no domingo, às 19h. Tudo isso horário de Brasília. Primeiro jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, teremos Cuiabá e Botafogo, bola rolando pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
É, Fusão, 5h53, é hora do Fusão.
Sou um tricolor de coração.
Olha lá, hein?
Sou no clube tantas vezes campeão.
É, vem aí você, ligado.
Disciplina.
Rodrigo Ricardo.
Domingo no Morumbi, dois tricolores em campo. De um lado, o líder São Paulo, sem Nenê e Everton. Do outro lado, um Fluminense em décimo lugar, sem o artilheiro Pedro e o zagueiro Gum. Na defesa, Marcelo Oliveira deve colocar Ibanez ao lado de Digão. Já no ataque, Kaique, jogador de 30 anos, será a solução de Marcelo Oliveira.
E o Kaique tem um pouco mais de mobilidade, jogador que sai. E o bom dessa história aí é que o Kaique é um jogador experiente, né? Já jogou em vários clubes, já jogou fora do país. Então ele vai ter capacidade, confiança para nos ajudar nesse momento.
O técnico do Tricolor também está preocupado com a chamada lei do ex.
O Diego foi meu jogador no Vasco e depois o levamos para o Cruzeiro também. Ele jogava um pouco diferente, saindo de trás, e agora na frente é extremamente perigoso. Eu acho que a gente precisa tirá-lo ali de perto da área, porque ele usa muito bem o corpo, usa diagonais.
Marcelo Oliveira também elogiou o líder do Brasileirão.
Ele não finaliza tanto, mas é muito preciso nas suas finalizações. O São Paulo usa muito a bola aérea lateral, né? Tem laterais que passam bem, principalmente o lado esquerdo é muito forte. E é um time que recompõe rápido e marca com muitos também. É um time bem equilibrado.
O treinador não confirma, mas o contra-ataque deve ser a arma adotada para superar o São Paulo dentro de casa.
Pode ser um sistema de jogo, contra-ataque, mas ele bem utilizado é uma arma atualmente, porque os times se fecham muito e nós temos que utilizar o contra-ataque ou ter a bola, uma posse de bola boa, com, né, fazer o São Paulo também correr atrás para nos marcar.
Júnior Sornossa está confirmado para o jogo deste domingo, mas vai desfalcar o Fluminense nas próximas rodadas do Brasileirão, contra Vitória e Botafogo. O meia foi convocado e vai estar servindo a seleção do Equador em dois amistosos. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Imediato do Flu, passamos para o Tricolor Paulista, o líder.
Salve o Tricolor Paulista.
Ele é o Luiz Ferreira.
Do Clube Brasileiro.
Luiz Ferreira é
Rádio Nacional.
Problema para Diego Aguirre. Borges Hudson, ele não treinou e deve desfalcar o São Paulo contra o Fluminense. Além deles, Nenê, Everton e Jusilei. Os três com suspensão com cartão amarelo, e o Everton ainda vai ficar afastado por quase um mês por conta de uma lesão muscular. Quem falou em entrevista à São Paulo TV no Facebook foi o meu zagueiro Arboleda. Ele fala sobre o bom momento que São Paulo vive na temporada.
Contento por o que está acontecendo aqui em São Paulo. E já faz tempo o São Paulo não estava em uma posição como na que está agora. Mas e nada, parabenizar aí a todo o grupo, ou a todo o time, a comissão técnica, a diretoria por o bom trabalho que está fazendo. E nada, seguir assim. Eu acho que São Paulo está por um caminho certo e pues, esperamos seguir assim.
Esse aí, o zagueiro Arboleda. A provável escalação de São Paulo para domingo é Sidão, Bruno Pérez, Arboleda ou Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, King Naldo, Luan, Lisieiro e Shailon, Rojas, Diego Souza e Everton Felipe. Borges.
Valeu. Ô, meu querido Valdir Luiz, eu vou começando os palpites, começo com o Fluminense São Paulo. O que você espera desse jogo?
Eu espero um jogo equilibrado, mas o São Paulo jogando em casa é difícil de ser batido. São Paulo 1-0.
São Paulo 1-0, você ou Alexandre?
1-1.
1-1 você, Rafa. Quanto? Duas ou três vezes? 1-0 só, uma. Eu também 1-0.
Pra botar fogo no campeonato.
1-0 Fluminense só. Vamos pro outro jogo que é do Flamengo contra o Ceará. Você, meu querido.
Eu acho que o Flamengo amassa o Ceará também, com todo o respeito. Só, o Flamengo jogou um pouquinho de futebol, ganha bem. 2-0 Flamengo.
7-1 Flamengo.
Que é isso?
1-0 sufoco.
Sufoco?
Ceará se defende muito bem.
Você, 1-0 sufoco.
Se abrir, meu amigo, se tomar o primeiro cedo.
1-0 Flamengo.
Quantas vezes? 3-0 Flamengo. Tá certo, então. Qual outro jogo agora? Botafogo e Grêmio. Vamos deixar pra depois, né?
Que depois?
É melhor?
Pode ser agora.
Vai falar do Vasco. Vai ter falado do Vasco e Santos primeiro. Vasco e Santos, por favor, Espíndola.
Vasco e Santos, vamos lá.
Santos! Santos!
Nossa Senhora.
Gol, quantos gols? 2-0 Santos, você.
Primeira vitória do Vasco sob o comando de Alberto Valentim, 2-1 Vasco.
1-1 pra mim, você.
2-1 Vasco.
Você, meu querido Grêmio Botafogo, lá na Arena do Grêmio Porto Alegre. Quantas vezes vamos a pé? 1-0 só, você, Luiz Ferreira.
Grêmio 4-0.
Eu acho que dá 5-0 o Grêmio.
Você, como eu gosto de você, vai sair batido. 1-0 Botafogo.
Gol de quem?
O gol vai ser do Aguirre, vai entrar no segundo tempo.
Nossa.
Aguirre agora é a sensação.
Se acertar, você joga, vai dar os números da Mega Sena.
Ele fez o primeiro gol, agora vai ser um jogo fechado. O Botafogo vai jogar fechadinho, o Grêmio vai se desesperar. E num contra-ataque, uma chamada bola vadia, 1-0.
Atenção, torcedores do Grêmio, ele falou que é 1-0, hein? Mas eu confio no Grêmio. 5:59, vem aí o Repórter Nacional, a gente volta amanhã com o futebol, com Vasco e Santos. Domingo tem São Paulo e Fluminense. E tem muito mais no Mundo da Bola na segunda-feira. Um abraço, tchau.
Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Se liga, malandro.
Quando ele entra em campo, o rádio só quer ganhar. Com a voz bem marcante, banda espetacular.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.